Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Rodobens SA, referente ao primeiro trimestre de 2022. Sou o Gil, estou com a gerência de área de RI da Rodobens. Estão presentes conosco Líbano Barroso, nosso CEO, Edson Coga, nosso CFO, e Bruno Costa, diretor de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência. E durante a apresentação, em seguida à apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Na sessão de Q&A, pedimos para que as perguntas sejam enviadas aqui pela plataforma do webcast. Já para os analistas presentes na sala do Teams, por gentileza, sinalizar antes de realizar a pergunta. Informamos que a videoconferência está sendo gravada e a apresentação já foi disponibilizada em nosso site de RI. Bom, antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativa às perspectivas do negócio da companhia devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que, em condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Rodobens e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria de passar agora a palavra ao nosso CEO, Líbano Barroso, que iniciará a apresentação.
Obrigado, Gil. Boa tarde a todos. Muito obrigado por assistirem aí a nossa divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Vamos reportar para vocês aí uma continuidade de uma busca muito forte do nosso planejamento estratégico, que tem os três horizontes de eficiência, crescimento nas adjacências e transformar para crescer. Então, para iniciar, eu chamo o nosso CFO, Edson Coga. Edson, por favor.
Obrigado, Líbano. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu gostaria de começar, se puder passar o slide, Bruno, relembrando a todos aqui quem somos nós, né? Nós somos uma plataforma de serviços financeiros, né? Então, nós temos aqui, como os principais produtos em serviços financeiros consórcio, né? Empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil, locação. E também temos uma corretora de seguros, que se alavanca aí no varejo automotivo. Então, aí vendemos aí veículos comerciais, basicamente caminhões, ônibus, e vans, veículos leves, né, automóveis e serviços, com uma atuação nacional. E no caso do varejo automotivo, atuando nas marcas aí Toyota, Mercedes e Hyundai. Num breve resumo, a gente vai detalhar mais para frente os números aí do primeiro trimestre de 2022. Nós geramos aí 3,4 bilhões de reais em negócios. Obtivemos 1,4 bilhão de reais em receita líquida, que se traduziram em 262,4 milhões de reais em margem de contribuição. Uma carteira de crédito de 14,2 bilhões de reais, um lucro líquido no trimestre de 103,6 milhões de reais e retorno sobre capital, ou retorno sobre o capital investido de 25 ajustados, né, de 25,9 e 24,5. Esse ajuste, só relembrando, o que a gente faz é nós, no ano passado, declaramos, né, quase 1 bilhão de reais em dividendos, que ainda não foram pagos ao acionista, constam ainda como contas a pagar em nosso balanço patrimonial. Então, o que a gente faz é a gente adiciona, né, esse quase 1 bilhão de reais à nossa base de capital, equity ou de capital investido, né? De forma que, se a gente considerasse só o equity ou desconsiderasse esse dividendos a pagar, os retornos seriam bem maiores, tá? No próximo slide, entrando um pouco mais em detalhe, a gente, começando aqui pelo lado esquerdo, né, no varejo automotivo, a gente nós vendemos mais de 5,7 mil veículos, né, tivemos mais de 32 mil passagens nas oficinas, fechamos o trimestre aí com com uma rede própria, né, de 45 concessionárias de automóveis e veículos comerciais. Vocês vão ver mais na frente que tem aí mais um grupo bem maior de concessionárias parceiras. Tivemos um crescimento aí geral de negócios de mais de 28% e uma margem no varejo automotivo de 142 milhões de reais, que correspondem aí, o varejo automotivo correspondeu aí a 70 e quase 6%, né, da receita líquida e 54% da margem de contribuição. Do lado direito, a nossa unidade, os nossos negócios de serviços financeiros fecharam aí o trimestre com 1,3 bi de créditos em cotas de consórcio. Originamos mais de 370 milhões de reais em crédito. Tivemos aí 108 milhões de reais de prêmios de seguros vendidos, isso dá um crescimento aí de negócios da ordem de 16,7% e que geraram aí uma margem de contribuição no trimestre de 121 milhões de reais. Na próxima, a gente aí demonstra um pouco do nosso footprint, né, nacional, aí mais de 4.700 municípios com clientes Rodobens, um total de mais de 240 mil clientes ativos, 3.900 agentes comissionados, força de venda própria de 500 colaboradores, acima de 20 parcerias que distribuem aí os produtos Rodobens, um crescimento, né, no canal digital da ordem de acima de 84%, mais de 32 mil acessos no nosso app e 332 concessionárias aí no total, aí incluindo as próprias e as parceiras. Do lado direito, né, a gente teve um crescimento bastante significativo, aí a gente destaca três indicadores, né, mais de 20%, mais de 26% no crescimento do volume de vendas das concessionárias parceiras, totalizando aí no trimestre dos quase 300 milhões de reais, as vendas originadas no canal digital, mais de 250 milhões de reais, um crescimento aí da ordem de mais de 84%, como eu havia mencionado, e as parcerias também aí, tendo um crescimento significativo aí de 37%, gerando mais de 1,1 milhão de reais aí no trimestre. E a representatividade aí no trimestre do nosso canal próprio, que ainda é o maior canal, o Bruno vai detalhar, acho que duas ou três páginas para frente, cresceu de 51% para 57%. E, finalmente, aí mantemos aí o nosso foco na região centro-oeste, norte do Brasil, aí foco do agronegócio no país. E que é aí a base do nosso crescimento, dos nossos negócios também. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui de volta ao nosso presidente, ao Líbano. Ele vai comentar aí as mais recentes iniciativas aí que a gente concretizou no trimestre e comentar aí também sobre o nosso primeiro relatório de ESG, que, se eu não estou enganado, está sendo publicado acho que hoje. Foi divulgado a público hoje, então um motivo de muito orgulho aí também. Líbano, por gentileza, faço questão.
Obrigado, Edson. Estamos investindo fortemente na evolução digital, tendo em mente que o nosso conceito principal é que o mais importante é entender a dor do cliente e do cliente parceiro e desenvolver soluções que viabilizem a trajetória da forma mais simples possível para os nossos clientes e parceiros, da forma mais intuitiva. Para isso, nós implementamos uma nova etapa importante do nosso escritório digital. O escritório digital, lembrando, é uma ferramenta que nós, uma interface que os nossos parceiros, essa nossa rede que o Edson descreveu para vocês, que é uma rede de parceiros Asset Light, é muito importante, trabalham conosco no sucesso. Nós temos um cuidado muito grande com a fidelização e com o trabalho. Nós integramos agora o escritório digital nossa, em toda a nossa lógica de CRM, colocando modelos de inteligência artificial para alavancar negócios e simplificar a gestão desses nossos parceiros. Nós integramos o escritório digital na nossa plataforma Salesforce. Para dar um exemplo para vocês, nós estamos com isso praticando um benchmark que nós fizemos no planejamento estratégico de empresas de sucesso no mundo, como Charles Schwab e a própria XP aqui no Brasil, que integra os seus parceiros, sua rede de distribuição, através do que tem de mais atualizado nessa usabilidade mobile e visão 360 dos clientes. Nós fizemos um lançamento agora das novas usabilidades desse escritório digital, foi um sucesso. Nós levamos no início de final de março, nós levamos os nossos melhores parceiros, que melhor classificados, e foi uma viagem com 500 pessoas para Dubai. Esse foi o prêmio para o top tier nosso, fomos, e foi um sucesso, onde eles viram todas as integrações, onde o parceiro agora tem todo o seu back office, todas as suas comissões futuras estão disponíveis, ele consegue fazer negócios, bucar os negócios para os seus clientes, ele tem também toda uma inteligência que nós estamos agora para que ele faça o next best offer para os clientes, e também integrando agora, então, NBO e NBA, next best action. Então, está muito interessante, vocês estão vendo que isso está, estamos usando sempre a metodologia ágil de colocar pilotos de desenvolvimento. Embaixo, alguns números desse nosso canal digital, que cresceu 84,4%, já mostrando uma diversificação em várias frentes de negócios, como o nosso e-commerce de peças, produtos financeiros e veículos. E muito importante, o escritório digital faz com que o cliente, o nosso parceiro, passe a ser um parceiro multiproduto, multinegócio. Porque, historicamente, esses parceiros eram vocacionados para consórcio ou para seguros. Hoje, nós já temos parceiros que fazem consórcio, seguros, indicam venda de automóveis e caminhões e também produtos financeiros. Então, nós já temos parceiro que faz, por exemplo, ele faz consórcio seguro, ele faz empréstimo com garantia de imóvel, ele também indica para os clientes compra de automóveis e caminhões. Continuaremos nessa sequência, aumentando a usabilidade, colocando cada vez mais features para os nossos parceiros. Também importante nessa etapa, por favor, é o crescimento dessas novas parcerias, que já integram também nessa nossa plataforma. Alguns nomes aqui, nós estamos buscando parceiros de vários tamanhos, inclusive alguns que são notadamente nós de rede, ou seja, que com uma conexão com ele, nós acessamos inúmeros outros parceiros que estão na sua rede. Exemplo, por exemplo, com a Bevi, que é hoje uma maior promotora de crédito no Brasil para venda de consórcio através de seus balcões. Já estamos funcionando. Outro exemplo aqui, a Frank, que já trabalha conosco, é uma rede muito interessante do sul do país e hoje é nacional, criada para distribuição de bankers, e nós temos tido números muito importantes com eles, tanto em empréstimo com garantia de imóvel, consignado e crédito direto ao consumidor. está na nossa cultura o conceito da parceria, tanto que o nosso propósito organizacional é ser o parceiro do próximo passo. E isso nós fazemos questão, inclusive, com alguns clientes, alguns parceiros nossos, que o nome que aparece é o do parceiro. Nós somos aí um white label. Quem aparece é a marca do cliente. Outros exemplos importantes de produtos financeiros consignados desde aí, a Salary Fits, Mobile e Dinheiro. Em seguros, temos crescido também benefícios e transportes usando a mesma lógica de expansão em vários estados, estamos em mais de 13 estados, parcerias com corretores especializadas como a Saltor, SegMix, ASH, estão aqui no Mato Grosso, Bahia e o SEG em Sergipe. Então, em todo o Brasil, buscando atender os clientes. Outro exemplo aqui com a Marsh, nós fizemos uma parceria para novos seguros de transporte e gerenciamento de riscos que já vem apresentando uma boa originação no prêmio líquido. Lembrando, como o Edson falou, né, nós somos uma plataforma de serviços financeiros integrado no varejo automotivo. E a partir do momento que a gente busca também adjacência é experiência em seguros, trazendo outros ramos, assim como no financeiro, que antes era vocacionado para o automotivo, estamos trazendo crédito consignado e também estamos trazendo aí como experiência o crédito com garantia de imóvel. Estamos divulgando hoje para vocês, aí já está no nosso site de RI, o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, com muito orgulho. Nós fizemos um trabalho bem intenso com uma consultoria que nos ajudou muito a fazer primeiro nosso relatório baseado num levantamento que nós fizemos dentro dos padrões internacionais da GRI e classificando em 15 temas prioritários agrupados em 8 programas dos ODSs, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos um grupo organizado, temos responsável por cada tarefa e publicamos hoje, junto com o resultado do primeiro TRI, o nosso relatório de sustentabilidade. Isso tem um destaque importante para nós, porque nós acreditamos muito que não basta o quanto, o resultado também, como nós auferimos esse resultado. Isso é muito importante, o equilíbrio da nossa responsabilidade econômica, ambiental e também governança. Nós trazemos aqui nesse relatório várias ações, por exemplo, destaque o nosso Instituto Rodobens, onde nós temos feito ações educacionais para nós, para comunidades, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, toda uma rede de proteção que nós fizemos para material de saúde e também emocional para os nossos colaboradores e parceiros durante a pandemia. Investimos mais de 1,8 milhões de doações nas leis de incentivo e também criamos vários incentivos, por exemplo, para que os nossos colaboradores se vacinassem e a cada ciclo completo vacinal nós doamos cestas básicas e também beneficiando crianças com arrecadação de brinquedos, com reciclagem, inclusive, em algumas das nossas concessionárias de resíduos, transformando em brinquedos, em móveis para idosos. É um trabalho muito bacana que nós estamos envolvendo e os nossos colaboradores estão se cada vez mais apaixonando com a causa, o que torna isso muito sustentável e, ao mesmo tempo, exponencial. Três exemplos aqui para finalizar. A revenda verde, nós estamos agora num processo em Feira de Santana de relocalização de uma revenda e dentro disso já nasce no conceito de sustentabilidade Ela já prevê captação de água de chuva, compra de energia limpa e gestão de resíduos sólidos, dentro dos melhores padrões já integrados. Temos um investimento importante de melhoria de qualidade de vida, o conceito junto com outras entidades, como Gerando Falcões e Valquírias, a favela 3D. Destinamos R$100 mil para a iniciativa de um projeto numa favela chamada Favela Itália, em São José do Rio Preto, para a nossa sede, onde nós objetivamos exatamente a melhoria de qualidade de vida e retirada de qualquer condição não positiva para a vida desses cidadãos que moram na Favela Itália e que isso se transforme num projeto nacional. Por fim, a vacina do bem, como eu já citei, nós fizemos doações para cestas básicas em todo o país. Isso foi mais de 2 mil cestas básicas. Volto para vocês aí para dar sequência, por favor.
Obrigado, Líbano. Vamos entrar agora nos resultados a partir do quadro 6. A gente vai até o quadro 12 desse material e depois paramos para abrir para perguntas. Então, abrindo primeiro o principal indicador em termos de geração de negócios, né, o nosso GBV, o negócios gerados, no trimestre a gente conseguiu alcançar aqui 3.362 bilhões em negócios gerados. Só lembrando o que é essa métrica, é a somatória do que a gente tem nos produtos financeiros de valor de crédito, com, no caso de seguros, o valor total de prêmios emitidos nas vendas, do lado de locação, investimento em veículos e disponibilização desses veículos em contratos, e do lado do varejo automotivo, o próprio valor de venda dos veículos, dos serviços e das peças e pneus vendidos no pós-venda. Então, esse indicador ele ultrapassou a marca de 3.300 no trimestre, que representa um crescimento de 21,9% com relação ao mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, a gente já chega muito próximo aqui da marca de 15 bilhões de reais, 14.982, e esperamos ultrapassar essa marca já no futuro próximo. Esse número de 3.362, ele se divide, um pedaço vindo através dos nossos produtos de serviços financeiros e outro do varejo automotivo, ambos com crescimentos importantes. Então, serviços financeiros, alcançamos aqui 1.749, crescimento de 16,7%, e em varejo automotivo, alcançamos 1.613, crescimento de 28%. Então, hoje a gente já tem, como o Edson demonstrou alguns quadros atrás, a gente está com uma participação bastante relevante aqui de todos os nossos negócios em termos da geração de negócios, com quase meio a meio aqui a geração de negócios entre serviços financeiros e varejo automotivo. Dentro desses números, vale o destaque ainda, principalmente de serviços financeiros, né, o consórcio, que segue crescendo como um dos principais produtos, o principal produto financeiro da nossa carteira, alcançando aqui a marca de 1,3 bilhões de créditos vendidos, que dá um crescimento de quase 20% com relação ao primeiro trimestre de 2021. E também a originação de prêmios de seguros, alcançando aqui um crescimento de quase 30%, 29,2%, versus o desempenho no primeiro trimestre de 2021, com 108 milhões de reais de prêmios de seguros vendidos. Seguindo aqui, numa abertura agora desse mesmo indicador de negócios gerados, só que por canais de distribuição, a gente segrega aqui três principais grupos de canais que nós temos. O primeiro deles, concessionárias, aqui abrangendo concessionárias próprias e parceiras. Então, no canal de concessionárias, a gente originou o 1.944 milhões de negócios, a maior parte desse número ainda dentro das nossas próprias concessionárias, mas com crescimento relevante da base de concessionárias parceiras e ampliação dos produtos que elas vendem. Então, com isso, a gente já viu alguns quadros atrás, crescimento bastante importante aqui de geração de negócios, e no consolidado desse canal de concessionárias, a gente está com aproximadamente 10% de crescimento trimestre contra trimestre. Nos últimos 12 meses, esses dois canais, concessionárias próprias e parceiras, geraram cerca de 9 bilhões de reais de negócios. Um outro canal extremamente importante para a gente, cujo desenvolvimento estratégico faz parte aqui das nossas avenidas de crescimento, o canal digital. Então, alcançando um crescimento de 84%, como a gente já mencionou alguns quadros atrás, alcançando uma geração de negócios de 250 milhões no trimestre. Nos últimos 12 meses, a geração de negócios ela se aproxima da ordem de 1 bilhão de reais, né, 985 milhões de reais. Em parcerias, e aqui a gente agrupa os agentes comissionados, aqueles mais de 4 mil agentes comissionados, considerando terceiros e próprios, espalhados por todo o país, junto com outras parcerias de White Label, Joint Ventures ou nós de rede, como o Líbano comentou há pouco, que nos colocam, nos dão acesso a uma capilaridade muito grande de distribuição dos nossos produtos aqui. Esses canais cresceram aqui juntos mais de 36% versus o seu desempenho, sua geração de negócio no primeiro trimestre de 2021, alcançando aqui 1,165 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, esses canais foram responsáveis por 4,8 bilhões de negócios gerados. Então, temos crescimentos importantes em todos os nossos canais. Os canais com desenvolvimento mais recente, inclusive com um crescimento mais inclinado aqui, como o de concessionárias parceiras, o nosso canal digital e os canais de novas parcerias. Seguindo aqui para o quadro 8, a gente tem uma visão geral da nossa carteira de crédito. Então, com essa geração de negócios, chegamos numa carteira de crédito total de 14,2 bi. Então, somamos aqui dentro desse número 11 bilhões de carteira de consórcio, considerando créditos contemplados e não contemplados. 2,7 bilhões chegou à nossa carteira do banco, com uma evolução importante com relação, inclusive, ao primeiro trimestre de 2021. E temos uma carteira aqui de vendas dentro do varejo automotivo, dentro das nossas concessionárias, que gira em torno de 200 milhões de reais. Então, com esse desempenho, nossa carteira cresceu 27,9% com relação à carteira que nós tínhamos no fechamento do primeiro trimestre de 2021. Então, dentro desses números, né, como eu já mencionei, consórcio cresceu 23% e a carteira de empréstimos e financiamentos crescendo 54% ano contra ano. Então, com esse crescimento, a gente fortalece ainda mais a robustez do nosso modelo de negócios e a nossa capacidade de gerar resultados futuros de forma consistente e sustentável. Outros indicadores importantes do desempenho do nosso trimestre, então o total de veículos vendidos cresceu trimestre contra trimestre 19%, né, subindo mais de 5 mil veículos vendidos. Em termos de geração de negócios, aqui alcançando 1,4 que a gente já viu atrás, também com crescimento importante versus o primeiro tri de 2021. Lembrando que nos dois últimos anos a gente teve uma mudança de patamar em termos de volume de veículos vendidos com relação, em comparação ao que a gente tinha antes da pandemia. Então, o mercado vem crescendo devagar aqui, o volume entre 2020 e 2021. 22 já demonstra também essa tendência de crescimento, principalmente em veículos leves. E o que a gente viu com esse ajuste de volumes e mais alguns ajustes internos que tivemos aqui dentro da nossa operação, como implementação de modelos de precificação dinâmica, modelos de gestão de margens mais fortes, a gente vê também um crescimento do ticket médio, alcançando aqui em 2021 um ticket médio forte, né? No ano, a gente mostrou aqui no fechamento do ano 5,7 bilhões vindo desse canal, e dentro desse ano a gente já mostra um crescimento ano contra ano também desse indicador. Dentro do pós-venda, né, o que a gente chama aqui, que é o agrupamento de serviços e venda de peças e pneus, a gente tem um volume de passagens de oficina também crescendo, 6%, passando de 32 mil passagens, e isso tudo consolidado dentro do varejo automotivo trouxe uma receita para a gente de 4,3 bilhões, que é um crescimento de 44%, quase 45% com relação ao primeiro tri de 2022, desculpa, vou corrigir aqui a informação, 4.300 foi o fechamento de 2021, dentro do trimestre 1.100 versus 800 milhões de reais de receita no primeiro trimestre de 2021. Olhando, dando um zoom em alguns outros indicadores também do lado financeiro, então a gente destaca aqui três deles. O primeiro com relação à inadimplência, então o nosso over 90 da nossa carteira de empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil, subindo 2 pontos percentuais trimestre contra trimestre, alcançando aqui 2,3% de vencidos acima de 90 dias sobre a carteira, versus um fechamento de 2,1% no primeiro tri de 2021. Nós enxergamos, assim como o restante do mercado, um crescimento aqui, embora pequeno dentro do trimestre, né, ele já vem seguido de uma tendência de aumento do desafio com relação à adimplência dentro do mercado. Isso fez com que nós internamente já trabalhássemos dentro das frentes de crédito e de cobrança, de forma a tomar ou redobrar os cuidados na atribuição de crédito, nas nossas análises e na composição da nossa carteira. Outro indicador importante, patrimônio de referência e Basileia, principalmente. Então, o nosso índice de Basileia continua num patamar bastante adequado aqui, 20,2% foi o fechamento do trimestre. Então, com esse índice de Basileia, ele cai com relação ao primeiro trimestre de 2021, principalmente com relação ao grande crescimento de carteira, como a gente já viu em alguns quadros anteriores, mas ainda assim num patamar que nos possibilita manter um ritmo de crescimento importante dentro da carteira do nosso banco. E os ativos sob gestão, aqui são os créditos de consórcio geridos pela nossa gestora de ativos. Então, essa carteira cresceu 4,3%, para alcançando aqui 2,1 bilhões de reais desses créditos que fazemos a gestão todos os dias aqui, cuidando da melhor aplicação para os nossos clientes. Por fim, então, fechando aqui os resultados financeiros da Rodobens, olhando de maneira consolidada, então, a receita líquida teve um crescimento de 40,5% trimestre contra trimestre, no primeiro tri de 2022 alcançando aqui 1,363 bilhão. Isso resulta num lucro bruto de 336 milhões, divididos aqui em 177 milhões vindos do varejo automotivo e 159 milhões vindo de serviços financeiros. Crescimento de 11,4% com relação ao primeiro trimestre de 2022. E a margem de contribuição alcançando 266 milhões, 142 milhões vindo do varejo automotivo e 121 milhões vindo de serviços financeiros. Aqui, pela primeira vez, inclusive, na nossa série histórica, a gente tem uma participação do varejo automotivo, uma proporção do varejo automotivo ligeiramente acima da proporção em serviços financeiros. A margem de contribuição, trimestre contra trimestre, crescendo 6%. Depois, seguindo aqui o nosso EBITDA e a margem EBITDA, andando de lado praticamente, mantendo aqui o patamar de 155 milhões. Então, nós tivemos aqui, como a gente destaca, faz o destaque ali no nosso release de resultados, já alguns investimentos aqui, as despesas, trazendo um impacto maior aqui nos nossos resultados por conta da mudança de patamar em termos de geração de negócios e das necessidades de investimento em projetos como de tecnologia, a exemplo do escritório digital. A gente tem outros diversos dentro da companhia que estão sendo desenvolvidos e acabam tendo um desembolso um pouco maior, e com isso a gente tem o EBITDA andando de lado aqui. Em termos de lucro líquido, a gente recupera aqui o desempenho. Tivemos um crescimento de 5,8% no período, alcançando 104 milhões de lucro líquido versus 98 no final do mesmo período do ano anterior. E aí, com esse desempenho, a gente mantém patamares interessantes aqui de rentabilidade, no mesmo patamar que a gente terminou o ano, e em patamares bastante acima daqueles que a gente terminou o primeiro trimestre de 2021. Então, fechamos aqui com quase 26% de ROI e 24,5% de ROIC, retorno sobre capital investido, dentro do período. Então, esses foram os principais indicadores aqui. Agora a gente abre para a pergunta dos nossos convidados. Muito obrigado, pessoal.
Acho que o Renan levantou a mão primeiro aí, não é isso? O Gil controla aí, né, Gil?
Posso? O Pedro levantou a mão aqui, Pedro, se você quiser fazer a primeira pergunta, por gentileza.
Legal, obrigado a todos. Excelente apresentação. Cada trimestre, acho que mais bem apresentada, então parabéns ao time, tá? Se fosse escolher uma pergunta mais difícil, Líbano e team, seria na queda que a gente teve ano a ano em lucro bruto ou margem de contribuição de serviços financeiros. E aí você explica aqui, claro, né, teve um custo de funding, teve custo de risco, de crédito, não parecia que estávamos tão preocupados com isso, talvez no último call ou no penúltimo call. Erro meu, talvez, de não ter pego isso. Mas teve algo aqui que levou vocês a fazer alguma provisão a mais, ou está levando vocês a fazer algum ajuste na originação. Enfim, não foi um resultado longe de ter sido fraco, tá? A margem de contribuição financeira foi excelente. Mas a queda ano a ano deve trazer alguma pergunta.
O Pedro, contextualizando aí, não tem nenhuma mudança desde o nosso último call? Lembrando aqui que tem uma combinação de eventos, né? No ano passado nós tivemos um crescimento de patamar muito forte da rentabilidade, iniciamos um programa de investimentos importantes também, muito investimento que não tem natureza de CAPEX apenas, que é OPEX também. Outra questão que é importante, a gente detalha, é o efeito mix. Você pode ver que o crescimento do varejo automotivo é maior do que o crescimento dos serviços financeiros. O varejo automotivo acaba tendo uma margem um pouco menor, porque você tem o custo de mercadoria vendida e os serviços financeiros é o acrua de carteira. Temos o efeito de PDD, que não preocupa comparativamente com o crescimento, mas temos sim, e isso acompanhando até o resultado de outros entes financeiros que vocês acompanham, nossa evolução aí não é preocupante, mas mesmo assim, pela nossa característica conservadora e antecipatória, já tomamos algumas medidas, por exemplo, da gestão do dia a dia, por exemplo, alguns níveis de alçada que tinham uma aprovação automática, por exemplo, em algoritmos e tal, a gente está buscando elevar ou abaixar as alçadas dos comitês para poder ter mais presença nisso, uma atitude mais proativa na gestão de cobrança e não esperar, por exemplo, over 90, 60, não, você começa com verificando desde a entrada de cada safra com 5, 15 dias e já atuando junto com as áreas comerciais que estão ligadas ao cliente, então tem isso. E tem uma mudança de patamar de funding também que isso afeta. Mas resumindo, então a combinação desses eventos, a gente descreve aí no release que nós estamos conseguindo, continuando aí, investindo, crescendo, aumentando a rentabilidade e os retornos. Mas acho que o efeito mix aí ele tem uma participação importante e eu passo aí para o Bruno para acrescentar. Bruno, Edson, Gil, por favor.
Obrigado, Lima. Se eu puder só acrescentar, Pedro, lembrando que no final do ano passado a companhia fez a primeira emissão de letras financeiras, né, no valor total de 300 milhões de reais. Então, o que aconteceu? Ela se reforçou no caixa, né, para poder continuar produzindo ao longo desse ano. E na hora que a gente faz isso, a gente não produz 300 milhões de reais de um dia para o outro. Então, você acaba pagando aí pelo carry, né, que também contribuiu aí para o incremento no custo de funding da companhia.
Tá, entendi. Teve a letra financeira, mas teve também dividendo, né, 500 milhões de reais pago ali no final do ano. Então, Um entrou no lugar do outro, vamos dizer assim, um com custo e o outro era sem custo. Aí, ainda na parte de funding costs, Selic está em um novo patamar. Eu não lembro certinho se vocês, quando originam um empréstimo, se vocês já fazem um hedge. Originei a 3% ao mês, eu já hedgeei na curva para caso a Selic suba, ele não venha me atrapalhar o existente empréstimo. Eu não tenho certeza se vocês o fazem. Essa é uma parte da pergunta. E a segunda é...
Sim, fazemos.
Já fazem. Então, isso aqui Sim. que a gente está vendo realmente são novos empréstimos sendo originados, talvez com spreads um pouco mais apertados, e fora que você ainda não deploy, né, todo esse caixa que você levantou,
com margem
do passivo. Né? Como a demanda de veículos, venda para o lado de vocês, segue muito forte, eu imaginei que poderia ter espaço para até uma reprecificação mais rápida desses créditos na ponta. Isso é ongoing, está acontecendo, ou realmente... Está mais apertado subir taxa agora sem machucar muito venda ou demanda pelo financiamento de veículos.
Deixa eu comentar aqui. Não temos tido dificuldade aí em termos de spread comparavelmente, né, com anteriores. Nós estamos mantendo o nível dos spreads. A gente consegue manter. O que tem acontecido aí, então, por exemplo, é que nesse primeiro trimestre, nós sentimos uma diminuição de alguns negócios que, comparavelmente, nós fizemos no outro tri, com negócios de tickets mais altos, com extra pesados, caminhões extra pesados, que, de alguma forma, isso diminuiu comparavelmente. Mas, te respondendo, estamos conseguindo, sim, sendo rigorosos com crédito, mas mantendo os níveis de spread no limite que a gente praticava para ter o equilíbrio entre estar dentro do mercado e não criar nenhuma seleção adversa aí também. Né? Então, a gente cuida muito, com muito rigor, dessas questões aí de crédito e concessão nesse momento.
Entendi. Então, se fosse juntar tudo, né, teve um hit de funding a mais, até pela letra financeira, e as reprecificações acontecendo, talvez no início do ano é mais difícil mesmo, mas talvez se for pensar em margens percentuais no serviço financeiro, primeiro trimestre pode ser chamado de low do ano, ou próximo ao low do ano, nos próximos ele deve ir escalando. Você vai usando caixa, né? Vai reprecificando, assim.
Isso, exatamente. A gente ficou no trimestre com uma posição de caixa acima, teve a letra financeira e teve os dividendos, como você falou. E aí, ao longo do primeiro trimestre, a gente foi utilizando e fizemos muito pouca captação no mercado, por exemplo, né? Sim. A gente usando esse caixa. A expectativa é que esse fator, pelo menos, ele se normaliza agora ao longo do segundo trimestre. Né? Lógico que a gente tem esses outros impactos que a gente vai administrando a partir, né, de agora. Então, tem essa... A própria curva de juros, que tem esse fator, que, como o Líbano explicou, a gente está mantendo os spreads. Existe um estudo aqui, né, para entender a elasticidade, quanto disso a gente conseguiria repassar, né, para poder trazer isso para a nossa carteira. Uhum. E a questão da própria inadimplência, que a gente viu, o over no primeiro tri ainda não foi tão alto, né, mas a gente teve um custo de crédito um pouco mais alto, principalmente com algumas provisões prudenciais que a gente fez em carteiras em runoff, que tiveram um impacto em resultado um pouco maior. Né. No ongoing, a gente mantendo essa inadimplência controlada, a gente, é lógico, tem um cuidado maior com certeza com o PDD, vai existir uma pressão ao longo do ano inteiro, a gente não vai poder descuidar, porque o mercado inteiro está olhando isso acontecer, né? Mas temos boas expectativas aqui de manter esses números todos sob controle.
Legal. Muito obrigado. Excelente, Bruno.
Seguir agora com o Renan. Por gentileza, Renan, pode fazer a sua pergunta.
Opa, obrigado, pessoal. Minha pergunta é mais em relação ao número aqui de crescimento, né, do varejo automotivo. Se tiveram 28% aqui de crescimento, um número bem expressivo. Eu queria entender um pouco o quanto disso, desse crescimento, aumento de capilaridade, da mudança do sistema que conseguiu alavancar tudo isso, quanto disso é orgânico, né, assim, pensando aqui no contexto atual, né, de um ambiente macro ainda relativamente desafiador. A gente ainda tem, principalmente para veículos novos, né, algum gargalo na produção. Então, eu queria entender um pouquinho, dado esse ambiente não tão favorável, da onde que vem tanto crescimento, né, seja orgânico, seja por aumento, alavancagem dos sistemas, que conseguiu destravar muita venda, enfim. Obrigado.
Posso responder? Vocês me complementam, Líbano e Edson? Então, a gente tem situações interessantes aqui acontecendo dentro do varejo automotivo. A gente passou exatamente por momentos de escassez de produto ao longo dos últimos anos. Para esse ano, a gente tem ainda, na parte de leves, uma expectativa de normalização de volumes, ou de recuperação, pelo menos, de boa parte dos volumes. Então, eles devem crescer ao longo dos próximos meses. Isso, naturalmente, deve trazer pressão das margens unitárias. Mas, por outro lado, a gente aproveitou aqui trabalhos que foram feitos entre 2020 e 2021, que foram estruturais, como, né, implementar um novo modelo de gestão de margens aqui, precificações diferenciadas, dar muita atenção ao nosso pós-venda, por exemplo, que são ações que fazem com que a gente consiga reter, mesmo com recuperação de volume, consiga reter uma boa parte dessa margem conquistada a partir desses movimentos no passado. Né? Então, a gente entende que vai dar para segurar ainda boa parte daquilo que foi conquistado. Do lado de veículos comerciais, a gente tem ainda um ano de dificuldades em termos de volumes, né? Então, tem uma certa dificuldade de fornecimento de veículos por parte da montadora pela dificuldade de importação de componentes, né, de fabricação. Então, a gente ainda tem uma situação agora ao longo de 2021 que vai colocar à prova toda essa... Vai colocar à prova, não. A gente vai continuar utilizando todo esse modelo de gestão implementado para sustentar as margens ainda em patamares bastante altos. Né? E é o que está acontecendo aqui ao longo do primeiro trimestre. Tanto no release de resultados, a gente mostra um pouco mais desse detalhe, que a gente consegue manter e até aumentar um pouquinho aqui o ticket médio dentro ainda de veículos comerciais com relação a ao ano passado. Então, ao longo desse ano, a gente vai ficar nesse trade-off entre a margem unitária e o volume de vendas, né, gerenciando bastante, tentando maximizar aqui o nosso resultado em termos de geração de negócios, em termos de margem, né, no final do dia, de margem de contribuição, que é o que importa aqui.
Então, assim, me corrija se eu estiver errado, mas pensando em termos de ao longo do ano aqui, esse crescimento, então pode ser que até continue mesmo no ambiente atual, pelos próximos meses, como você falou, né, desse trade-off de margem, volume.
A gente está trabalhando para isso.
na divulgação do ano, eu havia dito para vocês assim, que a nossa expectativa que era em automóveis leves, Essa equilíbrio oferta e demanda provavelmente viria no primeiro semestre e que para veículos pesados, comerciais, provavelmente no segundo semestre. Então, mantida a nossa visão para automóveis leves, que a gente já vê em automóveis leves aí uma oferta maior, e para veículos comerciais, talvez nem se equilibre no segundo semestre. A gente está vendo aí uma continuidade de um certo desequilíbrio de oferta por várias questões, mas principalmente impactos dessa ruptura de cadeia de fornecedores mundial, que ainda é uma realidade. Aconteceu, por exemplo, é público, a Mercedes-Benz Caminhões teve férias coletivas na segunda quinzena agora do mês de abril, por exatamente questão de fornecimento de algumas, principalmente componentes aí importados da Ásia. Mas, então, mantemos a visão, automóveis leves acontecendo nesse semestre, é o mais provável, e veículos pesados provavelmente para o quarto tri, se acontecer nesse ano, mas com uma grande chance de manter um desequilíbrio ainda.
Perfeito, obrigado.
Seguimos agora com o Ricardo. Por favor, Ricardo.
Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho uma dúvida mais no segmento de consórcio. A gente viu já que em 2020 e 2021 foram anos bem fortes para a originação de consórcio e que tudo indica que também a indústria vem performando bem, pelo menos no começo desse ano. Então, eu queria entender um pouco com você a visão de como tá performando a indústria de consórcio esse ano e a sua perspectiva para frente. E também se os juros mais altos, de alguma forma, vem ajudando do ponto de vista comercial, né, frente a outras alternativas como o financiamento. Obrigado.
Eu peço ajuda para a turma falar o número, que eu sei que eu vi um número ontem, que eu não sei se já... Mas eu sei que só relembrando, a indústria de consórcio vem... e qualquer coisa me corrija, por favor, aí, Bruno, Edson, Gil. Mas a indústria do ano passado, de consórcio, cresceu 35% e nós crescemos igual à indústria. Então, foi até um momento muito importante para nós, que nós não cresceríamos igual à indústria desde 2009. Então, foi uma retomada de crescimento sem sacrifício de margem, o que é muito significativo para nós. No primeiro trimestre, o número de crescimento do setor é em torno de 12%, se não me engano, e nós estamos crescendo próximo de 20%. Faz sentido isso aí? É isso mesmo, né?
É isso mesmo.
Então, nós continuamos na toada aí de crescimento acima do mercado nesse primeiro momento. A sua questão é muito interessante, né, Ricardo, que o sistema de consórcio testou seu momento mais duro com o all-time low Selic de 2,5%, né? Quando punha-se até dúvida, será que é um negócio resiliente à taxa de juros? Provou-se que sim, que está. Aí na questão, quando você sobe taxa de juros, então é quase que você pensar assim, já que num ambiente de baixas taxas de juros se provou forte, cresceu forte, num ambiente de taxa de juros maior, a tendência é que continue crescendo e crescendo em números até superiores. Então, sim, continua crescendo. A escalada do crescimento, a gente não garante manutenção, porque aí tem outras questões, né? Quando você tem uma evolução, um crescimento de taxa de juros tão forte no Brasil, tão rápido, de uma forma tão rápida, é sinal aí que traz uma contração de renda, aí você tem outras questões de renda disponível do brasileiro. Então, a nossa visão é que continuará, sim, cada vez mais uma opção importante. Nós, lembrando que na nossa visão aí do que é de empatia com o cliente, nós criamos um produto que é o consórcio pontual, onde, em pesquisa com os clientes, nós vimos que os clientes entendem que consórcio tem prazo longo, é mais barato que financiamento, dá para planejar, economia compartilhada, tem gamification, mas qual era a dor do cliente? Não conseguir planejar o momento que ele acessa o bem. Nós criamos o Pontual, que é uma engenharia financeira banco consórcio, que a partir do sexto mês, cumpridas algumas condições, ele pode acessar o bem. Para vocês terem ideia, nós vendemos mais de 2 bilhões já, e isso tem se mostrado muito efetivo, e continuamos sendo o único do mercado. Então, nós continuamos buscando criatividade, parcerias e distribuição, conforme nós mostramos aí, Frank, Bevi e outros, para aumentar a nossa capilaridade no consórcio. Então, estamos animados com a indústria de consórcio, sim, mas ela não segue a mesma proporção, não, sabe? Assim, ó, que se cresceu, não dá para fazer, se cresceu 35 com a Selic a 2,5%, a Selic pôs 10 pontos, 12, vai crescer proporcionalmente muito mais? Não por causa do ambiente de renda disponível, mas continua crescendo forte, muito, e está muito animado com isso.
E só um follow-up, muito obrigado pela resposta. Vocês têm visto alguma mudança relevante no ambiente competitivo? Digo, está tendo mais participação, por exemplo, de bancos ou de consórcios independentes ou de concessionárias? Teve alguma mudança, significante nos últimos meses, até agora nesse ano?
Nós vemos muita atividade e que a gente acha ótimo, viu? Uma atividade de mídia, de mais divulgação do modelo, que é ótimo. A gente acha isso excelente, porque cada vez mais é o desafio de ressignificar o consórcio. E tem players aí que têm feito campanhas muito interessantes que ajudam muito. No geral, quando você olha o mapa e aí da distribuição, não mudou muito. Você vê que os grandes bancos, os cinco, seis maiores bancos, têm aí cerca de 70% da indústria, e depois nós, que considerados aí dentro dos independentes, temos tido crescimentos mais fortes do que outros, mas não vemos uma mudança significativa no, na competição. Não tem assim nada disruptivo, não vemos nada diferente. Vemos assim, o que é muito bom, uma atividade de mídia, de trade market, é muito interessante, digital, né, cada vez mais uma integração omnichannel. Nossa experiência com consórcio tem mostrado que é muito difícil uma end-to-end, né, só digital. É muito importante, na maioria dos casos, você ter aí uma interação humana e que faz com que a gente tenha uma capacidade muito forte aí de crescimento via escritório digital com parceiros e via os nossos canais diretos também.
Super claro, obrigado.
Acho que esgotamos o tempo aqui, né?
Bom, não temos perguntas no, na plataforma de webcast, e entendo que aqui também a gente já passou por todas as dúvidas. Agradeço então a participação de todos e abro aqui para o Líbano, Edson e Bruno, fazendo o encerramento do call.
Eu agradeço a todos aí a atenção. Nós sabemos aí da atividade de vocês que com todos os emissores que têm títulos no mercado. Então, muito obrigado pelo apoio aí. Nós continuamos aqui treinando, continuamos firmes aqui na nosso exercício de companhia aberta, tanto evoluindo em todos os pilares de governança e de olho no mercado sem nenhuma pressa. Mas olhando sempre aí as condições de mercado para quando e se virmos a mercado com alguma operação. Não temos nenhuma previsão, mas continuaremos firmes aí na trajetória da governança.
Boa noite, obrigado pessoal. Permanecemos à disposição aí, tá?
Obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado. Boa, obrigado, pessoal.
Muito obrigado.
Obrigado, tchau, tchau.